As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
O Ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, presidiu nesta quarta-feira a cerimónia de apresentação da equipa de 5 novos vigilantes da natureza no âmbito do Plano de Ação Tejo Limpo, que se realizou no Parque Tejo em Abrantes. A contratação dos novos vigilantes da natureza constitui mais um passo importante na implementação do Plano de Ação Tejo Limpo, que tem como objetivo restabelecer a qualidade da água do Rio Tejo. Os vigilantes da natureza agora contratados vão desempenhar funções de monitorização, fiscalização e vigilância relativas ao ambiente e aos recursos naturais, em especial no domínio hídrico, desenvolvendo ainda ações de formação e de sensibilização dos utilizadores do Rio Tejo. O Presidente do município de Abrantes, Manuel Valamatos, aproveitou o momento para reconhecer publicamente o trabalho desenvolvido pelo Ministério do Ambiente e pelas entidades envolvidas na recuperação das águas do Tejo.
É um trabalho que não encerra em si próprio, não está finalizado, há seguramente muitas coisas para fazer, mas nos últimos meses, no último ano, talvez, vê-se uma qualidade de água completamente diferente, quer do ponto de vista daquilo que são os valores, porque nós também monitorizamos, quer aquilo que é observável a olho nu, que a água está muito mais limpa e tem outra qualidade. Eu recordo que nós encerramos um conjunto de atividades, porque houve um investimento muito grande nas margens do Rio Tejo, aqui bem no coração da cidade de Abrantes, e nós encerramos um conjunto de atividades desportivas e outras, nomeadamente nós fizemos uma aposta para ter uma praia fluvial que não o conseguimos pôr operacional, porque nunca tivemos análises de água que o permitissem, mas um conjunto de atividades desportivas, desde provas de triatlos, canoagens, etc., que encerramos por via da falta de qualidade de água. As análises eram desastrosas e também, claro, para não estar a repetir, mas tenho que dizer, assim, a olho nu, toda a gente percebia que a água estava com uma qualidade absolutamente péssima. As coisas melhoraram de forma muito significativa. Há um trabalho que nós queremos reconhecer e esperamos continuar a ser aqui parceiros deste projeto de renovação, de oxigenação deste nosso rio. Nós precisamos dele limpo, capaz de continuar a ser uma estrada como foi, que nos levava até Lisboa e que consigamos, com este rio, trazer mais coisas para Abrantes, para a região, porque este não é um problema exclusivo de Abrantes, naturalmente, é um problema do país.
Depois de dar as boas-vindas ao Tejo e ao Ministério do Ambiente, dos 5 novos vigilantes da natureza, o Ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, que esteve acompanhado pela Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Maria do Céu Albuquerque, autarcas da região e responsáveis da comunidade intermunicipal, começaria por referir que este foi um trabalho cumprido, apesar de não haver isenção de risco.
Foi de facto um trabalho cumprido, foi um trabalho que correu bem, foi um trabalho onde não existe isenção de riscos. Mas o que fizemos do Tejo é mesmo coisa que muito me orgulha. A primeira coisa que de facto era preocupante era a enorme ausência de conhecimento. Nós encontramos, e eu sei que este é dos poucos discursos em que eu ainda posso falar do governo anterior, em breve deixarei de poder fazer tal coisa, portanto, desculpem lá, vou aproveitar, mas só vou dizer a verdade, é que, de facto, nós, quando chegámos ao Ministério do Ambiente, tínhamos pouquíssima informação sobre o Tejo. Mesmo aquelas coisas que, em tempo de crise, se têm necessariamente de continuar a fazer, que eu admito que em tempo de crise não haja dinheiro para investir aqui, para investir acolá, que opções tenham que ser feitas, e essas opções poderiam ter sido feitas já há 5, 6 anos atrás, mas abandonou-se completamente o sistema de monitorização e de conhecimento da qualidade, não é no Tejo, é no conjunto da rede hidrográfica e já agora no litoral também. E isto, desculpem lá, foi de facto inadmissível. Quem fez isso fez mesmo mal. Nós não tínhamos informação. E é muito difícil gerir sem ter informação de base. Desde que nos metemos isto mais a sério, já lá vão mais de 2 anos, fizemos 26 mil análises, a maior parte das quais, mesmo de baldinho, em 7 sítios, 7 dias por semana. Hoje a situação está mais simplificada, porque já temos 2 amostradores automáticos e, por isso, conseguimos ter uma leitura online, sem termos que andar já de baldinho a recolher a informação. Está aqui quem bem pegou no baldinho à minha frente e que, de facto, fizeram um trabalho extraordinário. E este foi mesmo um plano integrado, que não está concluído, mas que começou dessa forma: recolher informação, Nós tínhamos que conhecer o que acontecia no Tejo, muito para além, com todo o respeito, como aqui foi explicado e bem, do a olho nu e da falta de transparência do rio. Tínhamos que ir muito mais além.
Os bombeiros municipais de Tomar aumentaram o número de efetivos em permanência no quartel devido ao alerta vermelho decretado pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que está em vigor até ao final do dia de domingo, um nível extensível a 12 distritos de Portugal continental. Está em causa o risco agravado de incêndio e ainda temperaturas elevadas que se vão fazer sentir no que aos bombeiros de Tomar diz respeito. Nesta altura estão em prontidão pouco mais de 2 dezenas de operacionais, quando a normalidade aponta para os 12. O comandante Carlos Gonçalves, em declarações à ERTE, explicou qual o impacto deste alerta vermelho.
Este alerta, de facto, é genericamente para toda a população, não é? Não só para os agentes de proteção civil, mas também para toda a população em geral. Traduz-se, efetivamente, uma comunicação de inibição de algumas práticas e, por outro lado, de um aviso de responsabilização de todos nós, no sentido de que vamos traçar um conjunto de dias com temperaturas elevadas, e para esta época de setembro são pouco comuns, com umidades relativas do ar muito baixas, e temos, como estamos a chegar ao final do período estival de verão, tanto o período de seca dos combustíveis, principalmente tanto dos finos, não é? Que é o feno, mato mais fino, estão já muito baixos esse nível de umidade nestas plantas, estão extremamente secas, o que leva a que ardam com bastante tanto intensidade e portanto, tornam-se incêndios mais rápidos. Dizer que as pessoas devem manter a máxima das atenções, não só não terem práticas de uso do fogo, como estarem também bastante atentas a todo o espaço envolvente, principalmente quem vive mais no mundo rural, de que há o mínimo indício de uma ignição, possam logo fazer o alerta através do telefone 112 para os meios de combate chegarem ao local o mais rapidamente possível. Mantemos aqui um estado de prontidão mais elevado, estamos também expectantes e que este período decorra com a normalidade, sem ter grandes alterações.
No que aos bombeiros diz respeito, também pronto, é um nível que se traduz, se calhar, num aumento do número de efetivos que estão em permanência no quartel, é isso?
Sim, aumentamos aqui o dentro do possível, e acessível é sempre, sabemos que, pronto, as limitações temos todos, não é? Logicamente, dentro do possível aumentamos ao máximo o número de pessoas em prontidão. Também a Autoridade de Proteção Civil coloca alguns meios já agrupados em alguns locais para, pronto, mais facilmente serem organizados para estas eventuais emissões que possam vir a ocorrer.
Face à declaração de situação de alerta, que vigora desde as 0 horas desta quarta-feira e que se prolonga então até às 23 horas e 59 minutos do próximo domingo, o Guarda Nacional Republicana prolonga até 8 de setembro o período de reforço de vigilância, fiscalização e patrulhamento terrestre em todo o território continental, acrescentando aos cerca de 670 militares por dia já previsto no âmbito da defesa da floresta contra incêndios, o emprego adicional de uma média de 520 militares por dia, o que prefaz o empenhamento total diário aproximado dos 1.200 militares da Guarda Nacional Republicana. Ainda ao abrigo da referida declaração de situação de alerta, a GNR leva a cabo, a partir desta quinta-feira, ações de patrulhamento e fiscalização aérea com recurso a um helicóptero da Força Aérea Portuguesa, incidindo nos distritos que se encontram em estado de alerta especial, com risco de incêndio muito elevado e máximo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Informação é da Câmara de Tomar. Em 5 anos de governação do Partido Socialista, a dívida total a bancos, fornecedores e outros credores baixou de 36 milhões de euros para os 19,7 milhões. O prazo real de pagamento a fornecedores situa-se entre 30 a 60 dias, tal como se conclui da circularização feita no primeiro trimestre de 2019, e em que só 2 credores mencionaram uma dívida superior a 120 dias, cujo montante é de mais de 83 mil euros. Num texto enviado para a redação da ERTES, o município nabantino refere que esta é a situação financeira verificada a 30 de junho de 2019, o que denota a evolução que se tem verificado desde 2013. O próprio relatório da auditoria, relativo ao triênio 2014-2016, vem mencionar assinaláveis melhorias significativas em relação a anos anteriores, reconhecendo a diminuição do passivo e do risco de execução de despesa, tendo este risco diminuído de 21,8 para 1,7 milhões. A dívida municipal per capita era, em 2012, de 895 euros. Diminuiu 40%. Isto foi possível mantendo os impostos municipais e a bonificação do IMI familiar. O referido relatório da Inspeção-Geral de Finanças vem recomendar melhorias em termos de taxa de execução da receita, taxa esta que não se conseguiu pelo facto de não se terem aumentado impostos nem taxas. Para além disso, recomenda melhorias ao nível da gestão do imobilizado e a criação de uma equipa de auditoria interna, medidas que estão a ser implementadas. Salienta-se ainda que o desempenho financeiro dos anos de 2017 e 2018 foram significativamente melhores do que aqueles que se verificaram no ciclo auditado.
Rádio Web, a primeira a informar.
É uma notícia Rádio Hertz. As escolas do agrupamento Nuno Santa Maria irão funcionar já neste ano letivo sob o modelo de dois semestres em vez dos três períodos tradicionais. A redação apurou que João Costa, secretário de Estado da Educação, deu luz verde durante a tarde desta quarta-feira ao plano de inovação do agrupamento, que assim vai avançar para esta nova realidade letiva. Mais desenvolvimentos do tema serão obtidos na próxima sexta-feira, à altura em que Celeste Sousa, a diretora do Nuno Santa Maria, irá estar nos estúdios da Hertz para um especial informação sobre o arranque do ano letivo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está à porta mais um ano letivo. A ERTS tem vindo a fazer um ponto de situação em torno do regresso às aulas e está a ouvir os principais responsáveis pelos estabelecimentos escolares no Conselho de Tomar. É o caso de Paulo Macedo, diretor do Agrupamento de Escolas Templários, que, para a ocasião do especial informação, apontou para um número de alunos a rondar os 2.240, sem contar com todos aqueles que irão fazer parte do Centro Qualifica Templários e que vão iniciar o ano letivo 2019-2020.
Portanto, nós no total, isto já foi apresentado ontem na reunião geral de professores, portanto ontem abrimos o ano letivo na prática para todo o agrupamento com uma reunião geral de professores, ou melhor, docentes e não docentes, porque também depois temos outros técnicos, e o número que foi apresentado, que isto é um número que está sempre a alterar, no total neste momento devemos ter com 2.242 alunos, logicamente com números diferentes, desde o pré-escolar ao secundário, depois envolve aqui o profissional, os cursos EFAS, EFAs noturnos, básico e secundário, e não estamos aqui a contar com o número de inscritos que temos no Centro Qualifica Templários, que já vamos na ordem dos 2.000 e poucos também. Portanto, já estamos a falar de um número bastante razoável.
É um número possível ou considera que o agrupamento até tem condições para mais?
Eu penso que o agrupamento tem condições para mais, porque temos condições não só físicas, mas também para mais. Mas isto também, o problema aqui é, muitos destes cursos de que eu estou aqui a falar, alguns, e estamos a falar concretamente dos cursos profissionais, já vão buscar alunos fora do concelho e até fora do próprio distrito. Portanto, esta parceria que temos com a Associação Cultural Canto Firme, em que trabalhamos estes cursos profissionais na arte dos instrumentistas de sobre percussão, cordas e tecla, e mesmo de artes do espetáculo e interpretação, já vai buscar alunos fora do nosso concelho. Portanto, e é nesta área que eu penso que ainda temos muitas possibilidades. Deparamos aqui com um problema. A nível dos cursos profissionais, nós tínhamos condições e tínhamos alunos fora do concelho mesmo que vinham para o nosso agrupamento para mais uma turma de desporto, mas não nos foi autorizado pela Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares. Isto é muito complicado porque tínhamos alunos para fazer mais uma turma, porque começamos a ter a nível do desporto cada vez mais um reconhecimento, e repito, reconhecimento não só dentro daqui do concelho, mas fora do concelho.
Fora do concelho.
Pessoas que vinham de outros concelhos a querem frequentar e que acabámos por dizer que não tínhamos vaga, não porque nós não os quiséssemos, mas porque efetivamente não nos foi autorizado a abrir mais uma turma.
O mês de setembro trouxe novidades ao transporte a pedido da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Entraram em funcionamento 5 novos circuitos no Conselho de Tomar, que não estava totalmente abrangido com o serviço. Para além dos circuitos de Sabaxeira e Olalhas, o transporte a pedido está a funcionar desde 2 de setembro na zona sul do concelho, nas freguesias de Aceiceira, Paialvo, Madalena e Deselga, e com 2 circuitos pela freguesia de São Pedro de Atumar. Os serviços de transporte a pedido distinguem-se do transporte regular porque o cliente é que desencadeia a viagem através do seu pedido para uma central de reservas. Deste modo, as viaturas só efetuam os percursos se antecipadamente o serviço tiver sido solicitado e só vão às paragens que tiverem reservas. As reservas são feitas através de um número de telefone gratuito, 800-209-226, de segunda a sexta-feira, exceto aos feriados, no horário das 9 às 15 horas, do dia útil anterior ao que o cliente pretende utilizar para viajar. O transporte a pedido abrange 12 concelhos, 159 mil habitantes, 68 circuitos e 1.386 paragens.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi inaugurada esta quarta-feira a 37ª edição da Feira Agrícola e Comercial de Alpiarça, um certame que pretende ser a grande montra daquilo que de melhor o Conselho de Alpiarça tem para oferecer, quer ao nível económico, quer ao nível cultural. Atraindo ano após ano milhares de visitantes, o certame, que se realiza desde 1983, tem nesta edição, que se vai prolongar até ao próximo domingo, novamente uma forte componente das atividades agrícolas, com a presença de inúmeras empresas do setor e com destaque também para as adegas. Para além da exposição de maquinaria agrícola e de automóveis, há ainda a presença do artesanato, das tasquinhas, da restauração e um pavilhão dedicado às atividades económicas. A Alpiagra 2019 conta também com o movimento associativo do concelho, que nesta altura promove, a par do certame, um conjunto de atividades esportivas e culturais que completam o programa diário de espetáculos musicais. A reportagem da ERTS esteve na abertura do certame e falou com Mário Fernando Pereira, o presidente do município de Alpiarça, sobre os objetivos da iniciativa e sobre os espetáculos musicais previstos até domingo.
Os objetivos da edição deste ano, da 37ª Alpiagra, são os mesmos de sempre, são de amostra dos nossos produtos, da nossa atividade económica, da agricultura, do comércio, da agroindústria, do turismo, do enoturismo, do movimento associativo, da dinâmica da nossa coletividade, e claro, este ano não vai ser diferente. Foi algo que foi desenhado no início da realização da Alpiagra, há 37 anos atrás, que o município e toda a coletividade procuram manter e vão continuar a procurar manter ao longo dos anos, e penso que tem sido um sucesso. Temos afirmado o concelho, temos projetado aquilo que se faz de melhor, e portanto esta edição espero exatamente cumpra estes objetivos. Uma feira agrícola, comercial, como é evidente, tem tudo aquilo que tem as festas populares e as festas tradicionais de cada um dos concelhos. Portanto, tem também divertimento, tem música, e nós temos este ano também um cartaz artístico, musical, penso eu que forte, e que será atrativo para os nossos vizinhos, para as populações da nossa região e qualquer um que nos queira visitar. Durante estes dias vamos ter hoje à noite o Toy aqui na Alpiagra, amanhã Peruca para o público mais jovem, depois na sexta-feira o HF, enfim, dispensa apresentações, uma das maiores bandas do rock português. No sábado temos o Miguel Gameiro e os Polo Norte, no domingo a encerrar com o Carroseta. Portanto, a este nível eu destacava, pelo menos para o exterior, para os nossos vizinhos, o nosso cartaz, porque o resto depois também a oportunidade de ver se vierem à Alpiagra. Um convite a todos os ouvintes da Rádio Hertz, todos os ribatejanos, para virem à Alpiagra.
Já há números relativos ao orçamento participativo de Orém 2019, processo que teve início a 13 de maio, na altura com a abertura do período para a apresentação de propostas, e após apreciação e validação técnica das mesmas e do período destinado à apresentação de reclamações, foram aprovadas 13 propostas de municípios que serão agora convertidas em projetos e submetidas à votação final. O orçamento participativo do município de Ourém abrange a totalidade do território municipal e as propostas apresentadas referem-se a intervenções físicas e infraestruturas, pequenos equipamentos, serviços, programas e eventos que se enquadram em três áreas de temáticas distintas: ambiente e turismo, educação, cultura, juventude e desporto, e ação social e saúde. A fase correspondente à transformação das propostas em projetos pelos serviços municipais vai terminar a 15 de outubro e no dia seguinte terá início o período referente à votação dos projetos, que decorre até 15 de novembro deste ano. O sistema de votação, recorde-se, inclui votos pela plataforma eletrónica e SMS, e a partir do dia 20 de novembro serão depois divulgados os projetos vencedores.
Rádio Web, a primeira a informar.
Realizam-se no dia 7 de setembro, em celebração de uma década de atividade da Protejo em defesa do Tejo, um conjunto de ações de mobilização dos cidadãos de Portugal e de Espanha em defesa do Rio Tejo. Na manhã desta iniciativa irá decorrer uma descida em canoa para vogar contra a indiferença, com início a jusante da barragem de Ortiga Belver e cuja expedição terá como destino as Moriscas, culminando no almoço em restaurante da Ortiga ou em piquenique convívio, à escolha dos participantes. A tarde será dedicada a uma concentração ibérica em defesa do Tejo, na praia fluvial de Ortiga, pretendendo apresentar-se ali um manifesto em defesa da bacia do Tejo aos candidatos dos partidos políticos às eleições legislativas de 2019. Esta atividade é organizada pela Protejo, movimento pelo Tejo, e conta com o apoio do município de Mação, da Rede da Cidadania por uma Nova Cultura da Água do Tejo e seus afluentes, da Quercus, Associação Nacional de Conservação da Natureza, e da NaturZ. Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.